Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e quem controla a especiaria controla o universo.
Eu sou o professor Ronaldo e eu sou aquilo que eu faço com aquilo que me acontece. Não sejamos tão reativos quanto o sódio, mas sejamos equilibrados como deve ser o magnésio.
Olá, eu sou o professor Hidalgo e eu não acredito na necessidade de um novo Duna.
Eu sou o Nicásio e vai ser muito estranho ver o Jason Momoa e o Javier Bardem no mesmo filme.
Como vocês devem estar vendo em tela aí, em algum lugar, porque caso esse podcast esteja no YouTube mostrando as imagens do trailer, aí, se tudo der certo, acredito que sim. Vocês vão ver um avatar da gente em algum lugar aqui, porque a internet não funcionou muito bem, não deu para ver as câmeras, mas aí depois a gente vê como é que fica no YouTube, então, né? Hoje nós vamos gravar sobre Duna, então, como você deve ter sacado por algumas aberturas aí, principalmente na frase do Hidalgo ali no início. E nós vamos usar três trailers para falar sobre Duna, então. O primeiro é do primeiro filme, do Duna de 1984, dirigido pelo David Lynch. Vamos falar um pouquinho também sobre o trailer do Duna de Jodorowsky, que é um documentário sobre um filme que não aconteceu e acabou sendo só um book art, né, um livro de artes, então, sobre o filme. E por último, então, sobre o filme Duna, que é para ser lançado aí em 2021, que já tem trailer disponível, dirigido pelo diretor Denis Villeneuve. Né? Então vamos colocar o primeiro trailer aí. A gente assiste ele inteiro e depois a gente volta para ir comentando algumas coisas. Né? Todo mundo me ouve bem aí?
Sim.
Sim.
Eu queria a impressão, primeiro, do Ronaldo, até porque a gente gosta de botar o Ronaldo na fogueira quando grava uns podcasts aí, né? Mas não é só por causa disso, né? Eu sei que o Ronaldo é bastante ocupado aí com a vida acadêmica e trabalhar em mais de uma escola, né? E eu sei que ele acaba consumindo um pouco menos de coisas nerds, digamos assim. Então, eu queria primeiro a impressão do Ronaldo, o que o Ronaldo achou por assistir a primeira vez Duna, né? Então, ele deve ter uma perspectiva bastante diferente da nossa. E depois a do Hidalgo, que foi a primeira vez que assistiu, eu acredito. E eu não sei se o Nicasso foi a primeira vez dele que ele assistiu ou não, né? Mas
sim, foi a primeira vez.
Ordem, então, pode ser o Ronaldo, o Hidalgo e depois o Nicasso.
Então, assim, eu realmente, né, primeira, assisti agora no link que tu mandou aí, né, Felipe, há uns dias atrás, não tinha assistido, mas assim, não li o livro também, né, mas assim, é um filme que, e quando eu digo aquela frase ali no início da abertura do programa de hoje, que eu sou aquilo que eu faço com o que me acontece, né? Eu estava, de certa forma, talvez até de uma forma, vamos dizer assim, mais simplória, querendo me referir ali ao destino do Paul ali, da família do Paul ali, né? Do seu novo planeta lá.
Vê se ele volta aí.
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Agora sim.
Tu estava falando sobre o Paul e o novo planeta, tem que repetir a partir daí.
Quando eu digo ali, né, no início, que a gente, nós somos aquilo que nós fizemos, né, com o que nos acontece, né, de uma forma ingênua, talvez, até da minha parte, por ter visto o filme pela primeira vez, assim, e não, daqui a pouco não estar tão atento quanto vocês, mas tendo essa ideia, né, de perspectiva ali do Paul, de quando ele vai buscar, né, explorar esse novo destino, esse seu novo planeta aí, né, tanto na perspectiva, vamos dizer assim, política, religiosa, que envolve esse processo, e também uma coisa que chama a atenção no filme, assim, ok, um filme de ficção, né?
Parou em ficção.
Tá, então assim, um filme de ficção com esses, essas questões tecnológicas assim, aparecendo de uma forma mais, vamos dizer assim, marcante, né, no futuro que o filme, vamos dizer assim, tenta passar para a gente. E uma das coisas que me chama bastante atenção são as explosões que acontecem ali. O Felipe até tinha me dito outro dia, tu vai olhar o lance das explosões e tu vai, vai ver assim que tem um negócio meio forte ali e tal. E aí eu fiquei pensando, né?
Eu achei que tu ia gostar também pelo lance das especiarias ali, do tempero e tal. Não sei se tu assistiu na versão dublada ou na legendada. Na legendada eles falam, legendam como especiaria e na dublada eles falam tempero, né?
Isso.
E eu achei legal porque é um componente químico, né? Da história ali, de que eles usam para tudo, né? Ele é tanto como droga, assim, que eles utilizam para aumentar a percepção, digamos assim, e eles utilizam também como combustível na história.
E aí quando eles usam como combustível, eles são muito exotérmicos ali no processo, né? De assim, tipo, mas essas especiarias aí me lembrou um pouquinho, né? Do que a gente fala lá antes da química, ainda na alquimia, onde os caras buscavam a pedra filosofal para tentar, a partir de tudo, fazer metais virar ouro e tal. Os caras buscavam essa pedra como alternativa, né, para fazer ouro, ou a substância que daria a vida eterna para as pessoas, né? Então, os caras ali no filme, eu fiz assim, na minha cabeça, um breve comparativo, né? Essas especiarias que eles usam para tudo, essas substâncias que eles acabam querendo usar para tudo, nessa perspectiva, dentro do mundo deles, usar isso, né, como algo que vá resolver ali as situações deles, né? Então, mas é isso, gostei de ver o filme, achei bacana, achei a história interessante. Como eu disse, eu não li o livro, né? Mas sim, é um filme que eu imagino que para 2021, comparando com o que se já teve ali e com as adaptações que certamente virão, vai ser bem, bem empolgante mesmo, né? Nessa possibilidade. Alô?
Estamos te ouvindo, tá? Deu tá. Para ouvir tudo que falou agora. E aí, Dalgo, tá. O que tu achou?
Esse lance, enquanto o Hidalgo não volta, assim, esse lance de coisas que passam no futuro distante, assim, não dá ideia para vocês de como seria se eu pudesse voltar no tempo?
É, como ele tem bastante sobre viagem espacial, assim, ele tem uma linguagem até futurista e retrô ao mesmo tempo, assim, né? Porque tem a questão ali de que, não sei se vocês notaram, de que eles não usam computadores, né? Então eles não têm inteligência artificial, né? Eles utilizam a especiaria, o tempero, no caso, como droga para aumentar a percepção. Inclusive, quem faz os cálculos das viagens ali, digamos que as viagens interestelares, assim, para poder ir para outros planetas, são seres humanos com a percepção aumentada, né?
Exato, é por isso que eu liguei a história da alquimia, sabe, Felipe? Quando tu tem a busca de uma substância que vai conseguir te fazer, né? Te dar essa possibilidade aí. E aí eu fico imaginando, se tu cruzar isso, olha, sem inteligência artificial, os caras trazem isso. Agora tu imagina tu adaptando nessa ficção, o lance da inteligência artificial. Tu vai e volta no futuro e no passado como quem vai na padaria, certo?
Cara, é a primeira vez que eu vi o filme, né? Até bem, é uma falha minha não ter visto, que é exatamente o tipo de coisa que eu gosto, assim, sabe? E em termos de história, assim, de ambientação, ele é retocável, né? É muito bacana, assim, ele... ele torna a literatura um pouco mais distante do que a série de 2000, que a gente, eu acho que a gente não vai falar, Sim. mas ele... Agora eu não lembro onde é que eu parei. Tu vai cortar isso. Mas, enfim. Mas eu gosto muito da ambientação do filme, como vocês estavam falando, não sei se vai ir para a gravação, que vocês fizeram agora, que estavam conversando, tu e o Felipe e o Ronaldo, mas a ambientação de não ter aquela tecnologia computadorizada, mas sim uma tecnologia mais precária, que a gente pode chamar de steampunk, né? Tu nota que eles têm máquinas a vapor para fazer a tecnologia, né? E tu nota que tu tem uma ambientação de história, de enredo, de cenário, que é uma ambientação praticamente medieval, né? Com alguma adição de tecnologia, e isso me chama muita atenção, uma coisa que torna a visualização da coisa muito agradável para mim, assim, eu acho muito, muito legal, assim, muito, muito bacana. Eu tenho algumas críticas à escolha de elenco que foi feita na época, né? Eu acho... ele era muito novo, mas o cara que faz o Poe ali, o Kyle McCallan, acho que é assim que fala, depois ele vai fazer Twin Peaks, né? Que é inclusive do mesmo diretor. Ele é um ator extremamente canastrão, né? Eu não considero ele um bom ator. Um cara que é bacana para protagonista de uma história tão legal, assim, sabe? Então, fica essa questão, eu não consigo me adaptar a ele atuando, assim, e eu não consigo me adaptar a ele atuando em lugar nenhum, ele novo, ele velho, ele no Twin Peaks, ele em qualquer lugar, eu acho muito esquisito, assim, o tipo de atuação que ele faz, não sei se...
Lá no Twin Peaks ele funciona por ele ser canastrão e o Twin Peaks ser meio brega de propósito, ele funciona, né, mas agora já como herói de ação, assim, já...
É muito esquisito, né, cara? E ele tem a mesma cara novo do que ele tem agora, né? Que ele deve ter, ele é um cara cinquentão, assim, sei lá, se já não tá na casa dos 60, né? Mas então na questão do elenco do filme de 1984, não sei se, não tem um número grande de atores que eram de sucesso no período, né? Tem ali o Patrick Stewart, que depois vai fazer o Dr. Xavier, né, nos X-Men e tal. Tem o Sting do The Police, então É bacana, assim, mas tu nota que, não, que ele é um filme que ele se esforça com a questão da tecnologia, mas ele fica muito atrás de produções, inclusive, mais antigas que ele, como, por exemplo, Star Wars, né? Então é um filme que ele foi mais barato do que outros filmes da mesma época, por mais que tenha sido que o produto final tenha sido muito bacana, assim. Eu gostei bastante, assim. Ele envelheceu esquisito, principalmente pela luta, quando eles estão usando os escudos, né? Ficou parecendo um Minecraft, mas enfim... Acontece, né? Isso daí é um dos motivos que me faz crer que uma adaptação atual do negócio vem a calhar e vem bem, assim, sabe? Tipo, vai ser saudável e bacana para uma obra literária que fez bastante sucesso e que tem um determinado renome, né?
Os efeitos ficaram bem, bem datados, assim, né? Mais do que outras produções mesmo, né? Como tu disse do Star Wars, a gente olha hoje em dia, os efeitos são datados, mas não é tanto quanto no Duna, assim, né? Dá pra ver que eles
Star Wars é 5 anos antes, né?
Cenários, mas algumas coisas são bem toscas, né?
Ali o ataque do verme é bacana. Os vermes ficaram bem legais. Não sei se aquilo ali essa parte é bacana. Ou os caras, o que dá uma agonia ali, os caras curando, acho que é varíola que o cara tá ali, curando varíola. Aquela cena de maquiagem também ficou muito, muito legal. Mas os efeitos especiais, realmente, eles são complicados da gente engolir hoje em 2021, né? É difícil, né? Um filme com quase 40 anos. É bem difícil da gente assistir hoje, com toda a tecnologia que nós temos, a gente assistir aquilo ali, assim. Principalmente o que eu falei, que é a questão da luta quando eles estão utilizando os escudos, né? Então é bem complicado, mas em termos de ambientação e de história, eu gostei pra caramba, assim. Muito bom.
E aí, Dalgo, ficou muito chocado com o que tu viu?
Cara, impressões gerais sobre o filme? Me situa aí, o que é pra falar?
É sobre as impressões gerais do dia 84 mesmo.
Tá, beleza. Bem, o filme, cara, ele é terrível. O filme é enfadonho, é lento, é devagar. A geografia é horrível, tu nunca sabe onde é que tu tá. Você tá dentro de uma nave, você tá num navio. Terrível. Mas é um mal necessário. É um filme que na segunda vez que eu assisti, achei menos pior.
E a história não chegou a te envolver na segunda vez, assim, tu curtiu bem mais do que a primeira, os personagens, não chegou a te dar vontade de ver uma filmagem, como tu disse, na abertura.
Pô, a Aquele filme tem uma vibe tipo uísque com LSD, né? Tu nunca sabe onde é que tu tá, daqui a pouco tem uns monstrão, daí vem uns vermes gigantes, tu não sabe o que tá acontecendo, o cara tá domando um... Pô, não tem como, é um lance surreal, assim. Aí daqui a pouco tem um lance que tu parece que vai dar um terror, daqui a pouco vem um lance de misticismo e magia, e acaba com uma coisa meio profética, assim. Nossa, que aconteceu nesse filme, afinal? Entendeu? Fica meio surreal, assim.
É, o que me parece bastante, assim, e é bem isso aí mesmo que tu falou, assim, ele realmente parece um pouco uma viagem de ácido de algumas coisas, porque ele foi escrito nos anos 60 para os anos 70, o livro, né, e daí como é baseado no livro, ele realmente tem a ver muito com isso, né, até a própria especiaria e o tempero ali que eles usam quase como droga para aumentar a percepção é uma referência ao LSD mesmo, né, então ele... Por isso que ele lembra muito, digamos, que uma viagem de ácido, assim, ele tem muita referência ao uso de drogas mesmo, né? Então, realmente, eu acho que fica essa percepção. E esse filme de 84, pelo que quando a gente assiste agora, eu vendo ele, deve ter sido a terceira vez que eu assisti, ele realmente deixa muitas lacunas para entender a história, assim, né? A história do filme mesmo, ela parece que ela não comunica bem como um filme, ele tem muitos cortes, então tá num planeta, daqui a pouco já vai pro outro, e os diálogos são meio desconexos, assim. Então atrapalha um pouco o entendimento de um primeiro espectador que tá assistindo sem ter lido o livro, né? Então, e o filme ele tem que se segurar sozinho, né? Não tem que ter o livro como base para saber o que está acontecendo ali, né? Então acho que é uma primeira vez que as pessoas assistem, nem sempre elas entendem bem o que está acontecendo na história. Mas vamos continuar, vamos ver se ele volta aí. Eu vou colocar o segundo trailer para falar um pouquinho sobre ele daí. Pode ser? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o 84?
Ah, do 84 eu queria falar um negócio também que é tosco, que nem Star Wars, assim, tipo, os caras viajam de um planeta para outro. Planeta, imagina. E os caras, tipo, é que nem invasão alienígena em filmes de Hollywood. Os caras sempre pousam na Casa Branca para invadir. Tipo, o estacionamento deles é sempre no mesmo lugar, num planeta. É tipo, é um planeta, pô, porque que eles começam ali o filme situando, que é tipo uma comunidade ou famílias de cada planeta, e quando eles chegam num planeta, eles sempre no mesmo lugar. É tipo, ali sei lá, como se fosse o único local habitável de um planeta. E, tipo, eu acho que isso é meio forçar, assim. Tipo, eu não aturo mais essa vibe de um cara viajar de um planeta para outro e sempre chegar no mesmo lugar. É tipo tu vir pro planeta Terra, por que tu não vem pro Piauí, pra Tocantins, pra, sei lá, pro Amazonas, pra parar na Casa Branca? Por quê?
E pra ti que assistiu a primeira vez, deve ser meio confuso, assim, né? Quando ele vai de um planeta pro outro, não explica bem como é que eles fazem, porque, como eu tava comentando antes com o Ronaldo ali, isso fica mais claro no livro, no filme, acredito que a primeira vez não dê pra sacar bem, que eles não têm tecnologia de inteligência artificial, né? Então eles não têm um navegador nas naves que seja um computador, né? Eles têm aquele bichão grande preso ali, e aquele bicho na verdade é um ser humano modificado pelo tempero ali, pela especiaria, e daí ele aumenta muito a percepção dele e ele fica tão inteligente que ele consegue fazer cálculos de rota para ir para outros planetas e tudo, né? E ao mesmo tempo também tem outros humanos que eles também têm a percepção muito aumentada e eles são muito inteligentes, que é o caso do personagem principal, ali, o Paul Atreides, ele também tem a percepção muito aumentada por causa do uso do tempero e do treinamento que ele teve, tanto de luta quanto da mãe dele, né, que fica aparecendo aquelas mulheres, aí tem a mãe dele que acompanha ele, que elas são de uma seita específica ali, né. Mas para quem estiver nos ouvindo e não conhece bem a história do Duna em si, ela é muito de intriga palaciana, digamos assim, só que entre planetas, né? Então a gente tem esse personagem principal, que é o Paul Atreides ali, que ele é o filho do que seria um general, um rei ali, que é o pai dele, e eles são, então, enviados para Duna, que é um planeta onde é produzida essa especiaria, esse tempero, e isso é cíclico, né? A cada determinado período de tempo, eles mandam uma família específica para lá cuidar desse planeta, né? E essa é a vez, então, da família Atreides, que é a família do Paul, eles são designados para lá, mas daí eles têm uma outra família ali que é inimiga deles, e eles vão lá para tentar boicotar, então, eles e tirar eles do poder daquele planeta ali, né? O Ronaldo voltou, Ronaldo? Eu vou colocar
sim.
O segundo.
Ah, tô aí.
Posso ir pro segundo trailer?
Pode. Só um detalhe ali que tu falou, Felipe, sobre aquele lance das drogas, né? Da especiaria como um tipo de droga, né? E, bem na real, se a gente pegar que a gente está falando lá do início dos anos... É 84, né? É isso, né?
Isso.
É, a gente está falando dos início dos anos 80 lá, onde estava estourando, né? Um boom, assim, essa questão das drogas aí. E realmente uma percepção comum, né, das pessoas que usam drogas, no sentido assim de se transformarem, né? É claro que o filme ali traz uma transformação obviamente incompatível com qualquer tipo de droga na vida real, mas se olhar na perspectiva de quem de repente faz o uso de algum, por que as pessoas que fumam acabam se viciando no cigarro? Porque elas vão ter a falsa sensação de prazer e alívio naquele momento, e é uma falsa sensação, e o filme traz essa isso de uma forma mais exacerbada, assim, né? meio fora da casinha, assim, esse lance da especiaria, fazer toda essa alteração nos caras ali. Claro, é uma ficção, mas eu achei assim meio forçado essa parte, entendeu? De usar esse tempero, né? E ficar tão alterado assim. Então, sei lá, agora tu falou, eu também não tinha me dado conta disso. E o outro lance, gente, é a banda que faz a música ali, principal ali, é o Iron Maiden?
É Toto.
Toto?
É, a mesma do África lá.
Ah, tá.
É, uma coisa que eu não consegui ter identificado. Eu até quando estava assistindo agora, essa terceira vez, eu lembrei daquela pauta sobre a amônia que tu tinha escrito, que a gente acabou não gravando ainda. E eu lembro que de tu comentar lá que a amônia era meio que a base química para muita coisa, assim, né? Então eu lembrava muito da... Eu fazia muito essa conexão, assim, do tempero com a amônia, de falar que a amônia é uma base química para muita coisa, inclusive para adubos, né? E
isso.
Eu fiz muito essa conexão, assim, da especiaria até com a amônia, assim, tu não chegou a fazer essa conexão?
Não, porque não cheguei a pensar nesse sentido, assim, da amônia, porque a amônia entraria mais pelo lado, assim, ela é base para muito, é substrato para muito tipo de material usado na indústria agrícola, né, para fertilizantes e tudo mais. Mas dá para pensar dessa forma, se tu pensar que o reino plantar é um reino vivo, né? Que tu quer fazer ele crescer, quer fazer ele viver e se transformar, dá para pensar nisso, né? Por que que a gente coloca, tem nitrogênio no solo, né? Para fazer com que as plantas se desenvolvam, adquiram os nutrientes necessários, e isso é uma transformação. O que ali no filme também acontece, de certa forma, quando usa os temperos, né? Então, o bacana de trocar essa ideia, assim, é que, por exemplo, agora conversando com vocês aqui, já me vem essas outras coisas que eu não tinha pensado. Isso eu acho que é muito bacana quando a gente consegue pegar uma obra e assistir, independente de ter gostado ou não, né, conseguir fazer essas analogias, assim, esses links com a realidade. Eu acho bem, bem bacana. Claro, né, guardadas as proporções, senão vamos dizer que o cara está chapado, não é o nosso caso aqui, né?
Esse documentário do Duna, então, de Jodorowsky, esse Jodorowsky, ele é um diretor mexicano. Acho que nenhum de vocês conseguiu assistir esse documentário ainda, mas eu achei interessante a gente botar pelo menos o trailer dele, para incentivar até outras pessoas a assistirem, assim, porque esse documentário é um documentário sobre um filme que não aconteceu, porque o Jodorowsky, ele ficou muito famoso depois de fazer um filme que o nome era A Montanha Encantada, que era um filme que fazia analogias com Jesus Cristo e tal, mas ele também era muito dessa época ali dos anos 60 e 70, da época que o pessoal realmente tinha uma experiência muito diferente com drogas e LSD. Então ele fez um filme que era visualmente, digamos que muito disruptivo, ou muito, muito inovador, ou alguns diriam que até é muito desconexo, assim, né? Muito aberto à interpretação, né? Então esse documentário, que é um documentário da HBO, ele vai falar sobre todo esse processo de quando o Jodorowsky queria dirigir Duna. Então ele, como ficou famoso por esse outro filme que ele fez, depois os produtores perguntaram qual era o próximo projeto que ele queria fazer, e ele disse que seria a Duna, né? E ele, então, ele vai montar toda uma equipe para fazer o filme acontecer. Então, ele contrata um cara para fazer o storyboard, que é um cara que vem dos quadrinhos. Ele também vai contratar um cara para fazer os concept arts. Então, todo o conceito de arte do filme, ele chama o Moebius, que é um quadrinista hoje muito famoso. Na época, ele era um quadrinista em ascensão, já hoje muito famoso. E assim como o livro Duna, essas artes que ele criou para realizar esse filme vão aparecer em muitos outros filmes da ficção científica ali para frente. Então, o livro mesmo influenciou Star Wars, por exemplo, essa coisa dessa intriga palaciana e dessa coisa de impérios e repúblicas e planetas lutando um contra os outros já vai aparecer tanto no Star Wars, como em outros filmes depois sobre ficção científica, né? E se vocês olharem no documentário, algumas artes que foram feitas, elas vão aparecer em outros filmes, porque o Jodorowsky, ele faz aquele livro de concept art, né? Então ele fez todo um livro com o início ao fim de como ele queria que fosse o filme, e ele manda 4 desses livros para produtoras diferentes, né? E daí as produtoras resolvem não financiar o filme dele. A produtora que no início tinha dado dinheiro para ele fazer inicialmente lá esse conceito do filme, cancela o projeto, mas depois acaba utilizando, que é a Universo, em outros filmes como o Alien. Então vocês vão ver que muitos dos desenhos que foram feitos ali para ser usados no filme é muito parecido com o próprio Alien, né? O monstro, o bicho lá de Alien, e dos cenários de Alien e de outros filmes. Então de Star Wars mesmo, tem alguns conceitos de naves, até de espécies de outros planetas que vão aparecer. Então, é interessante todo mundo que se interessou pelo trailer do novo Duna, que vai sair aí, ou que já leu o livro, procurar esse documentário, porque ele é quase que um marco dentro até da história do cinema sobre um filme que não aconteceu e que há discussões, assim, se ele deveria ou não ter acontecido, que talvez ele fosse uma decepção em tela, né? E também de como poderia ter sido, assim, porque mesmo o David Lynch, que dirigiu o primeiro Duna, sendo um diretor muito conceituado no cinema, tem muita gente que acha o Duna um filme muito menor dele, assim, que considera ele um artista de excelência no cinema, mas já acha o filme Duna um filme de produtor, assim, um filme onde ele não pode colocar a marca dele, apesar de que eu acho que tem, sim, muito do David Lynch ali. Eu não sei se para você chamou atenção alguma coisa nesse trailer aí do documentário.
É estranho ver aquele mexicano falando.
É, ele fala de um jeito bem peculiar mesmo. E aí, Davos, vamos contigo agora, então. O que tu achou desse trailer baseado na experiência do primeiro filme quando tu assistiu?
Cara, é o seguinte, eu acho que não era necessário fazer um novo filme. Sei lá, filme antigo, ele é estranho, ele é enfadonho, mas é artístico, tá ligado? Tipo, é raiz, ele foi feito no momento, pô, de verdade do cinema. Isso aí parece ser uma adaptação que não, sei lá, não. Eu olhando esse trailer não me passa nada. E muita gente no elenco, muita gente boa, inclusive, o que preocupa. E qual é o fundamento do Jason Momoa tá ali, cara? Se o lance dos escudos não é tu ser habilidoso com armas brancas e golpear o adversário de forma lenta, por que um cara grande e truculento ia ser o general? Não, não faz sentido.
É, o Jason Momoa vai fazer um personagem que é tipo como se ele fosse o principal guerreiro da família Atreides ali, né? Se a gente assistindo o filme antigo, a gente nem identifica bem quem é o personagem que ele vai fazer agora, assim. Mas é aquela coisa de tipo, de todo o reino, de todo. Sempre numa batalha medieval, digamos assim, essa história tem muito de batalha medieval, sempre tem o campeão, né? Que é aquele cara, digamos, que é o mais forte, é o guerreiro mais habilidoso e tal. Então ele é um guerreiro muito habilidoso dentro daquela família dos Atreides ali, então. Ele é tipo o campeão da família, né? Mais ou menos isso que ele tá fazendo na história, né? Que apesar de eles terem aquela tecnologia dos escudos ali, eles terem que ser muito habilidosos e rápidos com faca, também conta muito a força bruta, porque eles têm que romper o escudo, né? Lá no primeiro filme ficava mais claro isso, né? De que eles têm que usar a força para romper o escudo com a faca, né? Então, para mim, pelo menos faz sentido ele ser um cara truculento e forte, assim, e levar vantagem naquela luta de faca ali com os escudos, né? E ali o fato deles usarem esses escudos é porque eles não utilizam, isso fica mais claro na história dos livros e tudo, e da mitologia do que eu conheço de Duna, sendo que eu lembro de ler, que eu li primeiro uma parte do primeiro livro, deles falarem que eles não utilizam a tecnologia nuclear, que em algum momento aconteceu uma guerra com máquinas e eles utilizaram bombas atômicas que destruiu então algum planeta, alguma coisa assim, e por isso eles não usam, né? Só que é claro que no filme não fica claro, né, de por que eles usam os escudos, que eles lutam com faca, né? Por que eles não utilizam, digamos, armas de fogo, né? Apesar de que tem lutas ali com umas armas depois, mais pro final, mas no início eles têm muito dessa coisa de lutar com faca, né? E aí, Ronaldo, o que tu achou desse trailer aí?
Esse trailer aí já dando uma ideia bem mais futurista, assim. Me parece, assim, como a gente está falando, vamos dizer, se tiver que classificar, a gente estaria falando de um romance, certo? E como a gente está falando de um filme de romance, e ao mesmo tempo traz toda essa situação política, futurística, científica e tecnológica, eu sinceramente até acho que esse trailer poderia ter ficado melhor, assim, ficado podia ter vendido melhor, né? A ideia de um trailer é vender a obra, não que eu acho que eles precisem disso, né? É uma obra consagrada, mas eu acho que principalmente para pessoas assim como eu que acabaram vendo agora pela primeira vez, e tem a ideia de ver como vai ficar o próximo, acho que ficou meio assim, em alguns momentos ali meio perdido, assim. Acho que poderia ter vendido melhor essa obra aí. É claro, tem esses os lances tecnológicos ali acontecendo e tudo mais, né? Mas principalmente aquela parte ali que eu acho que vai ser mais do final ali, que vai sair de dentro da areia alguma coisa que vai para cima dele ali, não, não sei em que momento, acho que mais é no final que sai de dentro a duna, né? Sai de dentro da duna tipo alguma coisa que vai encobrir. Oi?
É um verme gigantão.
É um verme gigantão, né? Um verme gigantão, assim. Tá, ok, dá uma ideia também legal do que é o filme. Sei lá, eu acho que aquilo poderia ser vendido de outro modo, assim. É a minha percepção, assim, inicialmente falando.
É interessante tu dizer isso, porque esse diretor, que é o Denis Villeneuve, fez esse filme, ele geralmente não faz filmes que são muito, digamos, pipocas, assim, que são filmes para dar muita bilheteria, assim, né? Ele tenta ser, digamos, um diretor que faz uma mistura de filmes de arte com filme pipoca, assim, né? Então, É interessante a tua percepção para a gente saber assim, se o trailer vai conseguir levar público do cinema ou não, né? Quando os cinemas abrirem, é claro, né?
Sim.
É legal ter o relato por causa disso, assim, né? TNK, o que achou?
Cara, assim, eu vou dividir opiniões, assim. Como eu falei antes, eu acho que é um filme que merece... Uma obra literária que merece uma readaptação moderna. Eu acho que a tecnologia evoluiu demais para não se adaptar de novo, sabe? Concordo com o Hidalgo na questão de ter um elenco com um monte de gente boa reunida, assim, às vezes pode ser... Pode dar merda, porque às vezes pode ser que você... Tu tá esperando muito ver um ator que é foda, tipo o Javier Bardem, e o cara faz uma ponta no filme. Ou, por exemplo, assim, eu vou dar exemplo de um filme que é ruim, mas enfim... O último Godzilla, aquele que a gente tá. Eu tava esperando pra ver a Millie Bobby Brown e ela faz. A atuação é péssima dentro do filme, assim, porque não dão ênfase pro personagem dela. E ela é uma atriz muito bacana como atriz Mirim, né? Então, esse é o medo que eu tenho de ter um monte de ator bom. Não que eu acho o Jason Momoa um ator bom, né? Ele não é um ator bom, ok. Mas um monte de ator bacana, assim, foda, tipo a Zendaya ali, e reunidos dentro do mesmo elenco, assim. Isso me deixa com um pouco de medo. Mas enfim, tem chance de dar merda, mas eu fiquei empolgado. Eu acho que é bacana, que é legal ter essa readaptação. No trailer não dá para perceber muito aquela questão que eu falei sobre o outro filme, a questão do steampunk, que é justamente aquela tecnologia a vapor, né? E que normalmente ela era caracterizada nos filmes da década dos anos 80 por formas em dourado, né? Normalmente, ali de onde saía o vapor, isso daí fica caracterizado em vários filmes, assim, então isso não mostrou ali, ficou mais aquela. Deu muito mais uma ideia de um filme pós-apocalíptico do que necessariamente um filme que retrata um período claramente medieval, utilizando o mínimo de tecnologia possível para aquele período, né? Então isso me deixou meio chateado com o trailer. Vamos ver se no filme muda isso daí, né? Mas vamos olhar. Eu certamente vou assistir, mas eu acho que ele vai ser um filme de nicho, como vocês estavam falando antes ali, né? Ele vai ser um filme que eu não sei se pelo trailer ele vai fazer uma grande bilheteria, assim, sabe? Eu acho que ele é muito mais para quem é fã da obra literária e para quem assistiu o filme antigo e quer ver uma readaptação, né? Não é um filme que é tipo um filme da Marvel, um filme da DC, que vai chamar todo mundo pro cinema com o mínimo de informação que se coloca em tela dentro de um trailer, né? Eu acho que é outro tipo de produção.
Essa questão que tu falou do Jason Momoa ali, que na real o Jason Momoa é o típico ator, assim, tipo o Schwarzenegger, né? Ele é um ator que tem mais carisma do que talento de atuação, propriamente dito, assim, né? Tem que colocar ele num papel que encaixe muito para ele, né? Não pode exigir muito dramaticamente dele, eu pelo menos nunca vi nenhum filme onde ele teve uma atuação mais dramática, assim, uma atuação mais realista, mas ele é bastante carismático, assim.
É, ele é limitadão, né, mas ele sabe ser engraçado, assim, ele no Aquaman exploraram bem essa parte, então, mas tu pega ele ali na primeira coisa da carreira dele, pelo menos a primeira coisa exponencial da carreira dele, que foi o Game of Thrones, ele era paradão, assim, tipo, atuação bem simplória, assim, sabe? Ele não carregava nada nas cenas, assim. Talvez fosse de propósito pro personagem, mas ele não me chama atenção como ator, assim.
É, até eu tinha pensado em combinar com vocês da gente gravar sobre essa história, assim, porque eu acho bacana como a gente já tinha feito do Batman, que é um filme bem mais nerd, assim, ou talvez até mais jovem, que chame a atenção de adolescente, assim. Como essa é uma história bastante cultuada no meio de quem curte literatura no meio nerd, assim, né? Então, ela é bastante conceituada nesse meio, não propriamente dito na parte acadêmica de literatura, mas sim, no, digamos que, no mundo nerd, assim mesmo, né? E eu fiquei bastante empolgado por ser o Denis Villeneuve a dirigir essa história, assim, porque para mim o Denis Villeneuve, se ele dirigir... vídeo de casamento de 15 anos, eu assisto, né? Tudo que eu assistia dele até hoje, eu gostei muito, assim.
Mas, se tiver os Muppets com ele, tu vai.
Se for os Muppets, bah, vai ser o melhor Muppets do universo, assim, né?
Tá bom.
Mas eu achei que ia ter uma percepção interessante, porque, se eu não me engano, o Hidalgo assistiu A Chegada, que é do Denis Villeneuve, e eu acho que aquele tu gostou, né, Hidalgo? Não lembro. Eu acho que tu até gravou sobre ele, não gravou?
A Chegada é uma obra-prima, né, cara?
E tu não achou coisas que lembram bastante A Chegada, assim? O Verme eu achei muito parecido com aqueles alienígenas da Chegada, assim, pelo menos a ele ser bem cinza, a parte estrutural, me pareceu um alienígena que lembrava muito a forma como aqueles alienígenas do A Chegada se movimentavam, assim, não te pareceu a mesma coisa?
Cara, assim, ó, tu imagina, pega o filme A Chegada, os alienígenas, a arte tá bonita, o visual, a trilha sonora. Agora, tu imagina tu pegar o Jason Momoa e jogar na Chegada. Tu ia estragar o filme. É a mesma percepção que eu tive. Se eles tivessem explorado, como o Ronaldo falou, a questão da filosofia, da política, ou mesmo do misticismo, e não tanto a questão da ação, da explosão, da... É, tipo, pô, parece que eles botaram pegaram um baralho de elenco, jogaram na mesa, olha o que nós temos aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei se vai... Eu não consigo me motivar só com saber que os caras vão estar lá. E bem pelo contrário, eu fico preocupado, entendeu?
É, e o Denis Villeneuve, ele também tem outros filmes, assim, que eu acho que é mais ou menos na linha do que ele vai fazer agora, né? O Denis Villeneuve, ele fez a refilmagem de Blade Runner também, né? E o Blade Runner era um filme mais nessa linha, mais filosófica mesmo, né? Era mais diálogo do que ação, né? E aqui já me parece que ele vai fazer uma coisa mais equilibrada, assim, que ele vai fazer bastante diálogo, bastante parte filosófica, vai pegar bastante dessa coisa de intriga entre famílias e até entre planetas, mas ele também vai ter um momento onde vai ter uma ação bem feita, assim. Eu fiquei bem empolgado por causa disso, assim, não. Porque a história, eu acho ela muito interessante, assim. Ela iniciou bastante essa coisa da intriga interplanetária de um império contra o outro, um planeta contra o outro, assim, é a obra que influenciou muito outros filmes, e eu confio muito nesse diretor, assim, pro meu gosto, da forma como eu gosto de filmes e tudo, eu acho que vai ser interessante. Mais alguma coisa para acrescentar aí, pessoal? Alguém querem fazer umas considerações finais aí?
Eu só acho que poderia, sei lá, não sei se é necessário. Sabe o que eu acho? Às vezes que o Denis Villeneuve, ele queria fazer, de repente, conseguindo a arte dele, e talvez chegou a Warner ali, tá, cara, mas bota esses caras aqui e mais umas explosões para poder fazer mais bilheteria. Não sei, talvez seja isso.
Eu acho que é bem por aí, assim, ó, Hidalgo. Sobre isso que tu tava falando, né? Tu comentou, acho que duas vezes antes também, que, pô, bota uma galera lá e aí, né? Mas é que tem todo esse outro lado comercial aí por trás, contratual, que não adianta, né? A gente sabe, todos nós sabemos que influencia e influencia muito, né? Eu acho que passa muito por aí, assim, a coisa. Mas de minha parte era isso, pessoal. Acho que bem bacana aí a oportunidade de poder dividir isso aí e também ouvir, né, o que vocês pensam aí, até para também a gente, essa é a cena que eu falava antes, até para a gente poder olhar a obra também, né, com uma perspectiva mais ampla, né, do que realmente se pode ter. Então, é isso aí.
O Nicássio.
Fala.
Dá um gás e ajuda o Felipe. A gente deprimiu o Felipe aqui, cara. Vem todo empolgadão aqui.
Dá um gás. Cara, eu só vou aí finalizar dizendo que eu espero que a gente morda a língua com o Momoa, assim como a gente mordeu com o Pattinson, né? Porque o Pattinson me fez morder a língua. Eu critiquei tanto o Crepúsculo e depois eu só vi coisa boa dele. Espero que a gente... O Momoa já teve mais chances, né? Ainda não, mas espero que a gente morda a língua, assim, porque a gente criticou, a principal crítica que a gente teve em relação a esse filme é escalar ele para um personagem importante, né? Ali, e eu tava lendo, óbvio, a gente já falou que a gente não leu os livros, mas a curiosidade é que o personagem do Momoa, ele é o único personagem que ele está nos 6 livros, né? Os outros personagens rotacionam e ele é o único que tá ali, assim, ele é o único que permanece. Então, se o negócio der certo, eles resolveram fazer 6 filmes, espero que o Momoa esteja muito bem.
Tomara, vamos torcer aí, vamos pensar positivo.
E é isso que o Nicasso falou, é interessante, cara. Eu tenho esperança dele virar uma série de muitos filmes, assim. Não vão ser, se for uma série de filmes, não serão dirigidos pelo Denis Villeneuve, os próximos, porque ele não costuma fazer continuações, né? Então, hoje ele não fez continuação de nenhum filme. Ele tem um dos filmes dele, que tem a continuação, não é ele que dirige, ele fez o primeiro e daí depois teve uma continuação que é muito parecido até com o que ele fez, pelo menos o visual, assim, os atores do filme, que é agora, não vou lembrar o filme, esse que é, o filme é sobre um policial que tá lutando contra o tráfico no México, então tem cenas dos Estados Unidos e tem cenas do México, assim, ele tentando prender e tem até uma história de vingança junto contra o cartel de drogas no México, assim. Mas o primeiro filme lá, o de 1984, ele só adapta o primeiro livro e tem um pouquinho de alguns conceitos do segundo que foram usados no filme, assim. Mas vai acontecer muito mais coisa pra frente. O próprio Paul Atreides, ele só tá no primeiro e no segundo livro, depois vai acontecer outras coisas com os descendentes dele, né? Então ele já não aparece mais. Ele até continua depois em outros livros, só que é de uma forma totalmente diferente ali, onde ele vai usar os vermes de um jeito onde ele até vai se transformar, assim, o corpo dele vai virar uma outra coisa, né? Mas daí depois nos outros livros vai desenvolver mais essa mitologia ali, que tem aquela questão da mãe dele fazer parte de uma seita religiosa ali, onde elas têm até uma coisa de engenharia genética, assim, porque era até na história pro Paul ser uma menina, porque aquelas mulheres, aquela seita, elas sempre geravam só meninas, e porque inclusive elas conseguem, utilizando o tempero ali, a especiaria, controlar se elas vão fazer nascer uma menina ou um menino, né? E daí, como o pai dele pediu para ela ter um menino e ela é muito apaixonada, daí que vai nascer o Paul, e tem até uma coisa de que ela é um pouco excluída daquela seita, ou criticada daquela seita, porque ela fez o Paul nasceu um homem e não uma menina, né? E eu acho legal também, referência a outras histórias, e até que essa história vem influenciar, assim, de que esse mundo em que eles vivem, no filme não fica bem explicado, mas ele é praticamente um mundo pós-Matrix, digamos assim, porque é um mundo onde teve uma batalha com máquinas, com inteligências artificiais, assim, e os humanos venceram essa batalha, essa guerra contra inteligências artificiais, e a partir disso que eles acharam uma outra alternativa para não ter mais inteligência artificial e para não acontecer de novo guerras com máquinas como tinha acontecido, né? Então, eu acho interessante fazer essa referência de que é um mundo onde já passou Matrix e os seres humanos venceram as máquinas, digamos assim, né? E, inclusive, o Paul, ele é aquela coisa como acontece lá com o Neo no Matrix, que ele é o Chosen One, né? O escolhido. Então, ele é aquela figura ali onde ele foi escolhido para liderar aquela tribo daquele planeta ali. Aquele planeta que é o Duna, mas tem um nome específico do planeta que eu não me recordo agora, né? Mas eu acho bem interessante, eu fiquei bem empolgado, assim, acho que eu fui o único e o Nicasso mais ou menos, né? Mas vamos ver quando sair o filme, como é que vai ser. Mas então tá, pessoal, obrigado por participar, e se alguém quiser fazer mais alguma consideração final, aí senão eu já vou fazer os jabás.
Era isso, cara, tranquilo.
Era isso? Então tá certo.
Pra mim também, cara.
Quem tiver nos assistindo aí, lembrando que nós temos um apoiador, que é a empresa Capacitária, que representa a UNIP, Universidade Paulista, aqui no Rio Grande do Sul, e especificamente na cidade de Canoas, onde fica a escola. Então, quem precisa fazer graduação ou pós-graduação, passa com a UNIP, porque ela apoia projetos de escolas públicas, e nós temos também outros projetos parceiros aí, um deles é o podcast Escola Pública Podcast, do Luciano, lá de São Paulo. Então, quem é professor, que trabalha em escola pública, ou mesmo quem é aluno de escola pública, procure esse podcast, porque ele é muito interessante para quem vive esse contexto. E também o canal do professor Viegas, no YouTube, aí, que também faz por semana, 3 lives, uma na terça, uma na quarta e uma no sábado, também falando muito sobre educação, sobre, sobre escolas, não só pública, mas também fala sobre muito sobre tecnologia da educação. Então, confiram lá que ambos valem muito a pena de acompanhar. E até o próximo episódio aí. E uma vida longa para vocês a todos.
Feito. Valeu. Um abraço, galera. Feito.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até. Valeu.
Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você.